Você está ouvindo Papeando Podcast. Apresentação, Marcos Cunha.
Salve, salve pessoas! No nosso episódio da semana, vamos com a segunda parte da conversa com a ativista pela causa LGBT+, e jornalista Karina Espínola. E como sempre, você pode participar em nossas redes sociais, sugerindo pautas, elogiando e também, por que não, criticando o episódio. Em todas elas, é só procurar por Marcos Cunha RD. Também tem o nosso e-mail, papeandopodcast@gmail.com. Através dele, você pode enviar sua mensagem também. Também não esquecendo o nosso servidor no Discord. E agora, lá vem ele! E eu tenho um recado para você que tem empresa, loja ou apenas quer suporte na produção do seu conteúdo audiovisual, nas redes sociais ou gerir o marketing. Na Massa Multimídia você encontra uma equipe pronta para te ajudar e assim aparecer para quem quer te encontrar. Então não perde tempo e entre em contato com o pessoal. O link do site e todos os contatos estão na descrição desse episódio. Vale lembrar também que nosso podcast é produzido por eles. Eu falei de Massa Multimídia. E se você quer ajudar nosso podcast a continuar e de quebra ter o nome de sua empresa, loja ou serviço divulgado nos nossos episódios, entre em contato com a gente pelo e-mail contato@massamultimedia.com.br ou pelo WhatsApp 83996549888. 996549888, DDD83, e nossa equipe tem uma proposta bacana para nossa parceria de sucesso. E se você ainda não nos segue nos agregadores de podcast, vai lá porque nos ajuda a crescer e ser indicado para mais gente. E de quebra, você é avisado quando chegar um novo episódio. Ah, também não esquece de compartilhar nas redes sociais. Assim, mais gente fica sabendo do nosso podcast e partilhamos tantas histórias legais. Vai lá, ajuda aí.
Olha a mensagem, hein?
E na mensagem de hoje vamos mandando alô para as pessoas que interagem com a gente nas redes sociais. Meu abraço para Vitória Soares, Ellison Silva, Emerson Matiniano, Raelson Galdino, Vera Fernandes, Asaf Pacheco, Ana Feitosa, Joe Aranha, Reginaldo Pires e Angélica Nunes. Um grande abraço para todos vocês. Você já tocou no ponto da escola, como foi na escola, e eu tenho, e como você disse mesmo, né, por ser particular, você sofreu preconceito. Imagina se fosse um colégio público, né, que as coisas são, vamos dizer assim, eu que toda a vida estudei em colégio público, as coisas lá são, vamos dizer assim, mais afloradas. Tudo é mais aflorado, né? Pela condição mesmo, porque quem está ali é porque, como é que se diz, não tem condições de pagar uma escola particular.
Mas hoje eu acredito que o colégio público ele é muito mais aberto à diversidade do que a rede privada.
É.
Sim, porque os professores, muitas vezes, que estão na escola pública, eles fazem parte de grupo, eles vão para encontros. Já o da escola privada é aquele bambambam na área temática dele, que chega lá para dar aula, às vezes vem de outro estado, né? Porque as escolas que são boas trazem, às vezes, professores de outros estados, eles lecionam, não sabe quem são os alunos e tchau. Já a escola pública, por estar na comunidade, por ser um nível social diferente, eles conseguem, às vezes, ter um olhar mais empático, sabe? Eles conseguem, às vezes, entender que aquela criança preta, favelada, por mais que tenha um coleguinha branco de olho azul, vai sofrer mais, mesmo que os dois tenham a mesma classe social, sabe? Mas aquele professor já entende que o racismo é forte, é diferente de quem é uma pessoa que se nasce branca de olho claro. Então, às vezes a gente pensa que, como eu falei para você que você está falando, eu pensava que por estar no ambiente privado eu ia receber menos preconceito, mas ao contrário, eu recebi mais, porque era uma exceção dentro de um monte de gente, entendeu? Então, isso realmente é muito triste, a gente ver que aonde eu deveria aprender, a gente sai traumatizada, né? Não só eu quanto pessoa trans LGBT, mas mulheres ou pessoas gordas, pessoas negras, pessoas que têm um grau de autismo, pessoas que possuem algum tipo de deficiência. Então, todo tipo de pessoa que não se enquadra a esse sistema, né, o padrão heteronormativo, sofre. Né? A minha dor não é diferente de uma mulher preta. A minha dor não é diferente de uma pessoa que sofreu um acidente e perdeu um membro. A minha dor não é diferente de uma pessoa que é surda ou muda. Não tem comparação de dor. Já a gente não tem como comparar a dor de uma pessoa ou de outra, não. As dores são as mesmas e o sistema é violento com todas essas pessoas, sabe? Isso que eu consegui ampliar minha visão. E quando eu estou falando, eu digo, preconceito não é só com LGBT. Preconceito tem racismo, né? Tem xenofobia, enfim, tem várias questões que quem não se enquadra, infelizmente, é retalhada, né?
É, porque, assim, é uma coisa do ser humano, né? E eu me incluo até, de certa forma, nisso, ele excluir o que ele acha diferente, né? Ele exclui, seja gordo, magro, LGBT, negro e etc. Eu, quando eu era mais novo, por ser muito magro, né? Hoje é que eu dei uma engordada, né? Depois da idade, né? E eu sofria bullying direto, porque eu era magro, simplesmente porque eu era magro.
Pra você ver, você é magro, não era gordo e sofria bullying, né? Os apelidos, né, que vêm, as brincadeiras, as musiquinhas, né, os desenhos. Então, você sabe o que é passar por preconceito.
Exatamente. Mas, passando a fase escola, vamos à fase faculdade. Como foi para você, que eu vi numa matéria aqui que você teve várias dificuldades, não só pela questão LGBT. Conta um pouquinho para a gente.
Eu me formando numa faculdade particular, né? Para vocês entenderem bem o meu contexto de privilégio que eu estou. Então, eu estou na faculdade, terminando na faculdade particular, com muitas dificuldades financeiras, porque o curso de jornalismo, né, comunicação social, é um curso caro, não é um curso barato. 90% das pessoas que saem graduadas desse curso, elas saem sem um material, né, de trabalho, que é um microfone, é uma câmera, é um bom computador para editar o produto dela, né, o conteúdo. Então, hoje eu enxergo que a gente sai do curso, grande parte não se insere no mercado de trabalho. As pessoas que conseguem se firmar no mercado de trabalho, elas acabam tendo que servir, né, a grandes empresas, porque elas também não conseguem montar algo para si. Existe uma grande dificuldade aqui na Paraíba de empresas, né? Só monta uma empresa aqui no estado quem realmente tem condições. Porque para um estudante, né, que está recém se formando, é praticamente impossível. Então, eu tive que trancar o meu curso por 2 anos, por questões financeiras, né? Eu tive uma grande mudança na minha vida, e eu tive que trancar porque eu não tinha condições de pagar minhas contas e manter o curso. Estava muito grande, estava uma despesa muito alta. E eu sempre priorizei minha saúde, eu sempre priorizei o meu bem-estar. O diploma é muito importante, ele é necessário para o mercado de trabalho, mas antes do diploma vem a questão básica: alimentação, saúde bucal, minha saúde física, minha saúde mental. Então, sempre eu dei prioridade por eu entender tudo que eu passei ao meu bem-estar. Então, teve empregos que eu pedi demissão, teve empregos que eu já fiz algo menor, porque eu sabia que eu não poderia durar muito tempo, né? Então, eu por ter passado esse, desde a minha infância, tentando estudar, tentando entrar no mercado de trabalho. Então, com 16 anos, eu já era maquiadora de salão, Marquinhos. 16 anos, eu estava ganhando dinheiro. Uhum. Tá? Então, com 16 anos, eu já tinha responsabilidade, quinta, sexta, sábado, já atendia no salão, fazia maquiagem. Então, eu já pegava meu dinheiro, a minha avó dizia, como é que tu ganha esse dinheiro? Eu falei, aqui na esquina, no salão. Como? Eu disse, maquiando. Aí eu fui comprando minha maquiagem, minha mãe foi me dando, minha tia. Então, de repente, quando eu vejo no Senac, faço curso de maquiagem, estou maquiando 60 crianças no Alto Natal, sabe? Olha, então, senhora, são coisas que são orgânicas, sabe? Que são fluidas, que eu sei que eu emiti energia, eu chamei isso para mim. E eu repito aqui para todo mundo que está ouvindo, eu quero mais disso na minha vida. Então, assim, eu chamei isso para mim, para a minha vida. Então, quando eu entro na comunicação, eu já entro com a grande referência, que se chama Léo Áquila. Leonora Áquila. Você conhece?
Sim.
Uma loura belíssima, magrinha.
Muito inteligente, por sinal.
Pronto, ela é formada em jornalismo e ela também fazia shows em boates, ela era performance. Então, quando... meu avô ainda era vivo, eu tinha, acho que, 10, 11 anos de idade. Eu já via Léo Áquila com microfone na Rede TV, fazendo a cobertura do Scala Gay no Rio de Janeiro. Depois eu via Léo Áquila no YouTube fazendo show com música da autoria dela. Então, ela foi inspiração. Ela abriu portas para mim. Hoje ela está trabalhando na assessoria do deputado Tami, né, que ele se elegeu lá em São Paulo, o filho de Gretti, que é um homem trans. Hoje ela é assessora e assumiu a pasta. Ela é coordenadora da pasta da diversidade no município de São Paulo. Então, ela sai da comunicação e ela entra na política. Então, assim, ela é uma grande referência, porque eu vi que foi possível, ela está ali, independente de tudo. Ela começou como drag, ela não se reconhecia quanto trans, e depois ela se reconheceu quanto trans, fez as mudanças, foi fazer os procedimentos, e hoje ela é uma mulher completa, com ela mesma, né? Independente do que os outros achem. Uhum. Então, assim, ela foi minha inspiração na comunicação. E quando eu chego na comunicação, que eu vejo um mercado extremamente competitivo, e com Marquinhos, você sabe o que eu vou dizer, um alter ego, que Ave Maria, se eu tivesse esse alter ego desses comunicadores, eu todo dia gasto 1 milhão de reais. Mas, enfim, um alter ego, uma vaidade, uma questão de estar com o microfone, de estar naquela empresa, porque eu sou, eu posso. Então, eu não gosto, eu não sou assim, sabe? Eu sou muito orgânica, como eu disse. Então, eu observo todo o mercado de trabalho, vejo os prós e contras, e entendendo que aquilo ali era o que eu queria para a minha vida. Independente dos desafios, independente de tudo que estava por vir, é o curso que me escolheu. Eu não escolhi o curso, foi o curso que me escolheu. Desde muito jovem, com 14, 15 anos, eu tinha Fotolog. Não sei se você lembra.
Lembro Fotolog. Demais. Eu fiz parte até do meu projeto, no meu TCC. Eu tinha até um Fotolog. Deve estar perdido, não sei ainda existir, deve estar perdido lá do projeto final.
É, então eu tinha Fotolog, eu tinha Pixlog, eu tinha 5 Orkuts. Então, assim, eu no Facebook eu tenho mais de 30 mil pessoas que me seguem no Facebook, e olha que eu mal uso. Então, assim, eu sempre tive esse poder de comunicação, né? Eu sempre tive esse olhar das pessoas virem, as pessoas entendem que o que eu estou postando, que o que eu estou falando tem verdade.
Curtindo o nosso conteúdo? Quer nos ajudar a continuar e até melhorar? Então, faz um Pix pra gente. Qualquer valor é bem-vindo e ajuda a produção de mais conteúdo bacana pra você. É só enviar para contato@massamultimedia.com.br e, claro, desde já, a equipe Papeando Podcast te agradece.
Então, essa professora, né, Marquinho, a Carol Porto, ela deu essa lição, né, primeiramente para que eu enxergasse que eu deveria me falar, eu deveria ter me posicionado. Eu me calei muitas vezes e eu me calo ainda, por incrível que pareça, ainda sou calada. Porque tem muitas meninas que realmente elas são metralhadoras contemporâneas, que elas falam mesmo, que elas dão a cara a tapa. Eu dou a cara a tapa, eu também falo. Mas eu evito muitas vezes o enfrentamento, porque eu vou usar aquela frase que é o clichê do momento. Eu não estou afim de militar todos os dias, sabe? Eu não estou afim de militar todos os dias. Tem dia que eu quero acordar, eu quero ir para a universidade, eu quero estudar, almoçar, fazer os trabalhos, eu quero ir ver minha mãe, eu quero malhar, ver meu namorado e dormir. Tem dia que eu quero só isso, eu não quero estar explicando que eu sou uma trans, que eu tenho um espelho em casa, que eu sei que eu sou isso, e bababá, e BBB, e popopó. Eu não preciso, eu não tenho necessidade disso. E chega uma hora que isso também cansa. No início é um mar de flores. Ai, não seja assim, não trate assim, não diga assim. Enfim, essa professora já me deu essa lição no primeiro período. E do primeiro ao último período, por incrível que pareça, no fim do curso, me chamam de ele. Me chamam de ele, aí eu consigo responder. Eu consigo, de uma forma clara, explicar, né? Mas tem coisas que as pessoas não vão entender.
Foi muitas dificuldades na sua vida acadêmica, né? Mas eu sei também que você passou por vários veículos de comunicação, inclusive na Band News e na CBN, onde a gente se reencontrou. Fala um pouquinho da experiência de cada uma delas, o que é que você fez, para a gente chegar depois nas outras partes, né? Na parte Miss.
Pra chegar no glamour, né?
Isso, a gente tem que subir então, degraus.
É, né? Eu comecei, na verdade, eu comecei através, né, dos estágios. Então, eu fui pra Rádio Tabajara, onde eu produzi muito pra Cíntia e pra Deildo Vieira, que inclusive eu escutei a entrevista dele aqui, que eu amei no seu podcast. Então, eu comecei lá, no Tabajara em Revista. É, em seguida, eu fui para a parte de produção de eventos, né, que é uma área que eu já domino. Então, eu fui produzir lá na Casa da Póvora, né, através da prefeitura, e na Tabajara, através do governo do estado. Então, eu consegui entrar em lugares de muita visibilidade e também de uma produção, né, real. Ali você não brinca, né? Ali você tem muita responsabilidade, você está lidando com com a rádio do governo. Então, eu estava lidando com eventos da prefeitura. Então, aí em seguida, quando passa a pandemia, eu entro, depois de eu vir do Miss Brasil, que eu fui pro Miss Brasil em 2021, eu entro na TV Band Manaíra. Eu entro na TV Band Manaíra a convite da Jailma Simone, né, que eu considero minha madrinha na comunicação. Eu entro na Manaíra.
A minha de curso, inclusive, a gente se formou na mesma turma.
Você e a Jailma?
Sim.
Incrível a conexão. É, o universo é assim, é conexão. Aí, enfim, ela me coloca lá e ela diz, ó, você tá vindo para um programa que não existe. Então, o programa vai ser a sua cabeça. A apresentadora, Natália Taveira, e eu na edição, na produção do Bando de Mulher Paraíba, né, que hoje é com Fernandinha Albuquerque e Desirê. Então, eu mal saindo do curso de jornalismo, já tenho a missão de sentar na cadeira de diretora. Então, eu aprendi tudo, sabe? Todos os 16 passos para produzir um VT. Eu aprendi desde do áreo, né, do script, do espelho, do agendamento com os entrevistados, com as fontes, né? Eu sou muito grata à Band, eu sou muito grata a Cacá Martins, a Fábio Albuquerque, por terem aberto essa porta, sabe? Porque foi... Eu nunca imaginei que eu fosse entrar na televisão tão rápido. E foi lá minhas primeiras entrevistas com o microfone, né? Foi lá os primeiros stand-ups da minha vida. Eu não cheguei aí para ser repórter. Mas lá eu consegui adentrar um pouco no ramo da entrevista como repórter, né? Minha função lá era editora. E, enfim, eu aprendi da edição, eu aprendi muita coisa. Eu sou muito grata à casa da TV Manaíra, afiliada à Banda aqui na Paraíba, por me receberem tão bem e por me ensinar tão bem. Aí, em seguida, né, vem a vinda de Fernandinha Albuquerque junto com a Desirê, e eu sou demitida, porque a Fernandinha vinha com um novo bando de mulher com a cara que é dela. Ela acabou de sair da campanha e ela queria voltar para a TV. Então eu saio e na outra semana já estou recebendo a mensagem de Carla Bisani me convidando para conversar com ela sobre a CBN.
Ao fim de mais um episódio, mas semana que vem voltamos com a terceira parte dessa conversa. Mas se não quiser esperar, tem vários episódios para maratonar. E se você curtiu, já sabe, é só mandar um salve nas minhas redes sociais, todas elas Marcos Cunha RD, manda sua mensagem e pode sugerir outros convidados também. Claro, se você não curtiu, também pode deixar o seu comentário. Eu leio tudo e respondo todos. Também não esquecendo do nosso e-mail, papeandopodcast@gmail.com, o nosso servidor no Discord. Deixa lá a tua opinião sobre o episódio que a gente traz nos próximos programas. E, novamente, quero combinar aqui uma coisa com vocês. Segue a gente nas plataformas de áudio, compartilha também com os amigos, no WhatsApp, no Instagram, enfim, espalha a nossa conversa, assim ajuda a gente a trazer mais conteúdo legal para vocês. Esse episódio teve o roteiro e a apresentação de Marcos Cunha, esse que vos fala, e a edição, produção e marketing ficou a cargo de Massa Multimídia, que os contatos estão na descrição deste podcast, bem como toda a lista de músicas e trilhas incidentais. Ficamos por aqui e até a próxima, pessoal! Fui!
Este podcast foi produzido por Massa Multimídia.